Olha, senadora Simone, eu acho que todos os senadores aqui ficaram lhe ouvindo. E quem subiu à tribuna não foi uma recém-eleita senadora, que talvez nunca tivesse exercido mandatos nesta casa. Chegou uma política com posição clara, firme e com uma genética inquestionável. Seu pai presidiu esta casa, o Senado Federal. Rames Tebet, que todos têm lembrança muito saudosa do seu papel e da sua relevância. E a sua visão como ex-prefeita de uma cidade do Mato Grosso do Sul, tendo aqui colegas representantes da melhor qualidade, meu amigo Valdemir Mocca, do seu partido, o PMDB, o senador Rubem Figueroa, do PSDB, uma figura doce, muitíssimo preparada, um sábio, que era também o nosso conselheiro, pela sua experiência de vida e pela sua capacidade, pela sua integridade pessoal, moral e ética. Então, Vossa Excelência está chegando aqui com a naturalidade de uso da tribuna de uma experiente parlamentar que chegou para não decepcionar aquela eleitora que lhe apontou o dedo em riste. Porque é esse o sentimento que grande parte dos eleitores conscientes brasileiros têm em relação à classe política. E é isso que, quando eles vão votar, eles estão exigindo de nós, um compromisso com a ética e com a responsabilidade. Queria cumprimentá-la e dizer que estaremos juntas aqui, homens e mulheres, senadora Simone Tebet, homens e mulheres, que eu também sempre fiz parte das minorias. Eu fui jornalista num ambiente só masculino, a universidade era 90% homens, depois, no exercício da profissão, jornalismo econômico, 90% homens. Felizmente, hoje mudou tudo. São 90% de mulheres nas faculdades, são 90% das mulheres colunistas fazendo jornalismo econômico no país. Então, mudou. E eu espero que brevemente esta casa também mude, com mais mulheres como a senhora fazendo a diferença aqui, com esse protagonismo e com essa decisão. Essa questão do Pacto Federativo, e Vossa Excelência traz a experiência de uma prefeita. Para quem paga imposto, senadora, não importa saber se a segurança, se a saúde é do Estado, é da União, é do município. Importa ter o serviço. Agora, a forma como essa repartição do recurso está feita, ela é inaceitável, é antidemocrática e é injusta, e fere o princípio de uma repartição equilibrada dos entes federativos. A nossa federação está fragilizada. Fragilizada porque as prefeituras estiveram, ao longo do tempo, aumento das responsabilidades e uma redução gradual da receita. E quando o governo federal faz festa com o chapéu alheio, desonera, reduz IPI para vários setores importantes, impacta sobre a receita das prefeituras, do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. E aí, como vai fechar a conta, senadora? Como é que vai fechar a conta no fim do ano? E aí o prefeito é responsabilizado criminalmente, porque não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, uma lei maravilhosa, que veio botar um freio na gastança. Então, nós precisamos, com urgência, como disse Vossa Excelência, não apenas a reforma política, mas com urgência essa questão do Pacto Federativo. Hoje, ser prefeito é um ato de coragem. Então, eu queria me solidarizar com o seu pronunciamento, dizer que estamos aqui juntos, porque esta é a Casa da República e esta casa tem responsabilidade com os eleitores, como essa senhora, que lá no seu Mato Grosso do Sul lhe questionou para dizer que a senhora é o último fio de esperança que resta para ela, uma eleitora que não sei que idade tem, mas não importa, importa que ela tenha a cidadania expressa nesse pedido que ela lhe fez. Parabéns, senadora.
Obrigada, senadora Ana Amélia. As suas palavras elogiosas são muito mais. É uma forma carinhosa da senhora se dirigir a mim do que meu merecimento, mas eu aproveito para externar aqui o orgulho que tenho como mulher de vê-la representando não só o seu Rio Grande do Sul, mas todas as mulheres brasileiras se veem muito bem representadas pela sua figura. Já era uma admiradora, porque assistia à TV Senado, na época que era ainda uma mera espectadora. Hoje, a minha admiração aumenta pelos seus posicionamentos firmes. Isso me orgulha e eu quero dizer que terei muito que aprender com a senhora. Eu encerro dizendo, portanto, que nas ruas e andando pelas ruas, senador Zé Medeiros, senadora Sandra, senadora Luísio, eu percebi uma coisa que eu não havia percebido ainda nas outras campanhas da qual participei, seja de mera espectadora, ajudando nas campanhas eleitorais do meu pai, seja na minha campanha de deputada estadual, depois duas vezes deputada e vice-governadora. Eu senti um clima de impaciência. A população não vai esperar mais. Ela talvez depositou, nessas eleições de 2014, nos seus mandatários, ela depositou o pouco, o muito pouco que ainda lhes resta de confiança na classe política. E como essa eleitora disse, a última fagulha de esperança em todos nós. Nós sabemos que o Brasil precisa muito de nós. E nós devemos muito ao Brasil. Eu tenho certeza que iremos encontrar força e o caminho certo para transformar essas esperanças em certezas. Muito obrigada.
Por favor, senador Aloysio Nunes.
Perdão, senador, eu não ouvi. É um prazer.
Muito obrigado. Obrigado pelo alerta, meu prezado presidente.
E como é o primeiro pronunciamento, não tem limite, viu? Fique à vontade.
Senadora Simone Tebet, eu estava aguardando a oportunidade de vê-la na tribuna pela primeira vez. Essa é a primeira vez que assisto um discurso, um pronunciamento de Vossa Excelência aqui na tribuna do Senado. Eu tinha ouvido falar muito e muito bem da senhora, das pessoas que deram o seu testemunho sobre o seu valor como mulher trabalhadora, aguerrida, lúcida, o seu espírito público, a sua capacidade administrativa demonstrada à frente da Prefeitura de Três Lagoas, a sua eloquência, que denota uma cabeça bem organizada, um raciocínio claro. E eu quero dizer a Vossa Excelência que fiquei muito feliz em ouvi-la, feliz pelo fato do povo do seu Mato Grosso do Sul ter decidido mandá-la para cá, para o Senado Federal, na sequência do mandato do seu pai, que foi um queridíssimo amigo meu. Nessa eleição, aliás, no Mato Grosso do Sul, dois filhos de amigos queridos de Leto, já falecidos, disputaram a eleição, filho de Nelson Tratti e filho de Ramis Tebet. A senhora chega aqui precedida de uma expectativa muito positiva dos nossos colegas sul-mato-grossenses, do Valdemir Mocca, do Delcídio Amaral, já anteriormente do nosso prezadíssimo Figueiró, e eu tenho certeza de que Vossa Excelência será uma grande senadora.
Obrigada, senhora.
Tudo a credencia para isso. E esse discurso que eu ouço, que traça um roteiro, quase que um programa de trabalho, quase que uma profissão de fé de atuação parlamentar, vem confirmar essas melhores expectativas que todos nós tínhamos a respeito da sua presença nessa casa. Muito obrigado.
Senadora Luiz, vindo de Vossa Excelência, um homem da experiência, com a bagagem, com a envergadura de Vossa Excelência, para mim é uma honra. Dizer que não trago nada de novo. Na realidade, me espelhei e me espelho, inclusive, em homens públicos da grandeza de Vossa Excelência. Já o ouvi aqui nessa tribuna, como disse, já como senadora, falando dessa questão do pacto federativo, da questão da reforma tributária, e falando com muito mais eloquência que eu. Então, essas palavras, eu as recolho como um estímulo para que eu possa, aprendendo, poder estar à altura do cargo, merecedora da confiança dos 2,5 milhões de sul-mato-grossenses que existem no meu querido Mato Grosso do Sul. Senador Zé Medeiros.
Senadora Simone, seja bem-vinda. E olha, com certeza Mato Grosso do Sul não poderia estar mais bem representado. Eu creio que Três Lagoas também deve estar assim, muito contente de ver esse discurso. E o senador Luiz colocou muito bem. A Vossa Excelência já foi prefeita, tem a experiência do cargo. E, senador Luiz, eu acrescento aqui que, porque sou vizinho, e ali em Mato Grosso, senadora Simone, é conhecida em verso e prosa a administração que Vossa Excelência fez em Três Lagoas. A administração transformadora, e quando Vossa Excelência vem aqui na tribuna do Senado e fala sobre desenvolvimento regional, fala com propriedade de quem fez a região se desenvolver. Porque Três Lagoas hoje é exemplo para Mato Grosso, para Mato Grosso do Sul e para muitos municípios do Brasil, pela pujança que ficou ali. É uma região industrializada e Vossa Excelência tem ali as digitais naquele desenvolvimento. Então, eu fico muito contente de saber que uma quase conterrânea, porque Mato Grosso e Mato Grosso do Sul às vezes até confundem, né? Mas de ver o seu preparo e como o Estado ali vai estar bem representado. Eu diria que as nossas dificuldades, as nossas necessidades são muito parecidas e quero cerrar a fileira com Vossa Excelência na busca dessa melhor divisão desse bolo federativo, porque quando Vossa Excelência coloca a dificuldade dos prefeitos aqui, é a realidade mais nua e crua hoje no país. Eu tenho um amigo que até comenta que é mais fácil hoje alguém sair sem processo de um homicídio do que de um cargo de prefeito, porque ser ordenador de despesa, da forma como está dividido o bolo federativo hoje, é uma tarefa quase impossível. Muito obrigado pela parte.
Senador Zé Medeiros, fico muito feliz de ser aparteado por um representante do nosso querido Estado Irmão Mato Grosso. Temos situações muito similares. Somos grandes produtores de soja, de carne bovina, de milho, do açúcar, da cana, do etanol. No meu caso, em específico, Mato Grosso do Sul, já que me permitem fazer essa referência, e o nosso presidente me dando aí pelo menos mais 2 minutos, eu tive o privilégio de...
Mais 12.
mas eu acho que, querido, com 2 minutos eu consigo concluir. Eu tive o privilégio e a grande honra, como disse, de administrar a terra em que nasci. E ali, por sorte, por uma ajuda de pessoas extremamente competentes ao meu redor, me cercando da legislação e da ajuda do governador André Putinelli, nós conseguimos atrair as 2 maiores fábricas do mundo de celulose. Não é só Mato Grosso do Sul ou Três Lagoas, é o Brasil que detém hoje as 2 maiores fábricas do mundo de celulose, e elas estão no meu país, no meu município, gerando uma divisa extraordinária, aumentando a economia local, cada uma em 300%. Essa foi a realidade da cidade enquanto eu estava administrando. E eu estou dizendo isso porque sei que o desenvolvimento do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul passa pelo setor da industrialização. E sei que Vossa Excelência vai se somar a mim, ou melhor, eu vou me somar a Vossa Excelência e aos demais senadores, não só de Mato Grosso, de Tocantins, de Goiás, do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, clamando pelo desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas nesse país. Nós falamos muito em desigualdade social, nós não podemos esquecer da desigualdade regional, que leva também à desigualdade social. Eu falei, né, aqui que a cara mais pobre do país é a cara de uma mulher, porque eu não tive coragem de dizer que, pelos dados do IBGE, a cara mais pobre desse país não é simplesmente a cara de uma mulher. É a cara de uma mulher negra e nordestina. É essa desigualdade social que nós precisamos combater. Os instrumentos, as ferramentas, somos nós que temos a responsabilidade de criar para garantir à sociedade brasileira aquilo que ela quer, que é essa diminuição da desigualdade social. Para que essa mancha, essa vergonha que nós temos, possa desaparecer. Nós precisamos desses instrumentos que mencionei e tenho convicção que passa principalmente por um plano nacional de desenvolvimento regional para o Brasil. Obrigada pelas considerações, obrigada pelas palavras carinhosas, as recolho com muito carinho e isso só aumenta a responsabilidade que tenho com o meu Mato Grosso do Sul e com o nosso querido e amado Brasil. Muito obrigada.
Senadora Simone, mais uma vez. Senadora Simone, deixa eu só cumprimentá-la, quebrando o protocolo, que normalmente que está na presidência não faz a parte. Mas eu tive a alegria de viver aqui na casa com o seu pai, uma figura ímpar. Me lembro com a oportunidade, vou lhe contar esse fato, ele foi ao Rio Grande do Sul, isso eu já falei, mas vou falar um detalhe que não falei. Fazer uma palestra a meu pedido na universidade. Conquistou todos os estudantes, independente da questão ideológica ou parlamentar. Mas sabe quem que mais me conquistou? O meu motorista. Porque eu botei o motorista à disposição dele e ficou andando com ele. E o meu motorista ficou impressionado. Deve estar ouvindo essa fala e ele vai lembrar. É Marcão o nome dele. Senador, mas que cara! Bacana, gentil. se vê que não tem problema financeiro e me tratou como se eu fosse o irmão dele. O Marcon ficou acompanhando ele durante todo o período que ele esteve lá. Esse, para mim, é o Ramy Stebbins.
Muito obrigado.
Uma figura diferente. E me permita que eu diga agora. Eu fui convidado para uma reunião, uma sessão de homenagem na presidência do Senado. E lá cheguei meio atrasado, como sempre, né? E estava Vossa Excelência falando. Eu ouvindo Vossa Excelência, aí perguntei, mas quem é essa senhora, essa moça? E alguém me disse o seguinte, essa é a filha do Ramy Stebbins, pai. Está falando em nome dele, da família, enfim. E pode escrever que ela vai ser tua parceira no Senado. E hoje, Vossa Excelência está aqui no Senado, eu na presidência, assistindo o seu pronunciamento. Me permita de tudo que falou, com tranquilidade, com competência, com sabedoria. Mas eu tomei nota três palavras. Eu que trato tanto nesse mundo dos direitos humanos. Falou a palavra mulher e negra, nordestina e falou aposentados. Isso mostra o universo, que mulher lembra criança. Negra lembra todos os discriminados. Nordestino também, e os aposentados hoje nesse país são os que mais sofrem. Vai ser uma alegria enorme, aqui nessa casa, caminhar ao seu lado, dialogar com Vossa Excelência, na busca de fazer o bem sem olhar a quem. Seja bem-vindo, seu velho pai lá de cima está orgulhoso de Vossa Excelência.
Obrigada, senador presidente Paim. Eu agradeço o seu aparte, quebrando aí o protocolo, porque isso me permite fazer aqui talvez reparar aqui um erro imperdoável. Talvez aqui, eu falei de tantas qualidades do meu pai enquanto homem público, coragem, ética, próprio respeito com as pessoas, talvez eu tenha me esquecido da sua maior qualidade, que não foi na vida pública, mas foi enquanto cidadão, ser humano. Quanto mais alto ele subia, mais humilde ele se tornava. Este foi, talvez, o grande ensinamento que a minha avó Angelina passou, não só a ele, mas a todos os netos. A importância de ser, acima de tudo nessa vida, humilde. Muito obrigada.
Senadora, convocada novamente, mas culpada agora não sou eu. Senadora Sandra.
Preocupada só com o horário, senhora.
Não.
Serei rápida. Senadora, apenas para lhe parabenizar pelo seu brilhante discurso. Você chega aqui nessa casa já com uma história muito bonita, escrita e vivida também pelo seu pai. Chega também aqui com a experiência do Executivo, que é muito importante para todos nós que vivemos o dia a dia da realidade brasileira. Portanto, eu quero dizer à senhora que estarei do seu lado nessa luta, dividindo também todas as preocupações e buscando também as soluções. Então, seja muito bem-vinda e parabéns mais uma vez.
Obrigada, senadora Sandra. Tenho certeza que juntas vamos reescrever uma nova história, uma história mais bonita, né, para principalmente para as mulheres brasileiras. Muito obrigada.